Olha só, várias coisas para a gente discutir com o professor Marcelo Carvalho. Vou chamar hoje, essa semana, aliás, a gente vai fazer a semana inteira trocando ideia com ele para ver se a gente consegue esgotar um pouquinho. Que são as, esgotar não, né? Difícil esgotar dúvidas. Grande Matias, os. Mas ver se a gente consegue falar das dúvidas que vocês têm. E o que eu acho mais legal no Marcelo é que ele consegue passar o conhecimento técnico com uma gentileza, com uma elegância, né, com uma acessibilidade que é ímpar. Né? Vamos ver aqui se ele está aqui já. Lá, 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 lá. Deixa eu ver aqui. Nenhum. Invite. Salo. Aqui. Então, aumenta o som aí, porque eu tô com os três telefones ligados e vocês conseguirem escutarem bem. Acho que vai precisar vocês aumentarem um pouquinho o som aí do aparelho de vocês. Professor Marcelo Carvalho.
Salve, grande Paulo. E aí, bom dia. Tudo
Muito
certo?
bom dia. Tudo
Coisa
perfeito.
boa. Tá aí
Então,
já no teu cardio, firme e forte.
tem que ser todo dia, né? Senão a
Todo
coisa
dia.
desanda, Marcelão. E
Eu
você, como é
gosto
que você
desse
está?
teu, eu gosto desse teu, do teu slogan, né? Banha não tem calendário. É isso aí.
E nem GPS, né, meu amigo? Quando a
Nada,
gente viaja, tem a mesma
nada.
coisa.
Né? Não sabe o que é dia da semana, o que é final de semana, enfim, só entende uma informação, mais nada. Ou cresce ou diminui, são as duas informações que a banha conhece. Ou aumenta ou diminui.
Agora, é impressionante como ela gosta de crescer, né? Parece que tudo leva a dar uma aumentadinha.
É, exatamente. Infelizmente, a nossa história como ser humano caminha para esse lado, né? Leva sempre a gente pro aumento, pro ganho. É mais fácil ganhar que perder, não tenho dúvida.
Nesses anos que você tem de profissão e de tanto de atendimento quanto de aula, aquilo que você prestou atenção, principalmente por causa do ato das pessoas, Marcelo, você confirma isso, né? Essa facilidade que a gente tem para engordar, essa dificuldade que a gente tem para perder gordura?
É, sem sombra de dúvida, né, Paulo? Se a gente parar para pensar historicamente, né, se nós pegarmos ali desde da evolução do ser humano, o período de privação que nós passamos durante séculos, vamos colocar assim, durante a história do ser humano, faz com que facilmente nós tenhamos uma predisposição a armazenar energia para justamente passar por grandes períodos de escassez. O grande problema é que hoje, nós não passamos por grandes períodos de escassez, né? Eu falo que a gente continua caçando, né? Como lá atrás. A diferença é que a gente caça no armário da cozinha, na geladeira, a gente caça no mercado. Então, e a caça está muito mais fácil. A gente não gasta nem tanta energia para caçar hoje, né? Antes o sujeito caminhava por léguas para poder conseguir caçar. Hoje em dia o sujeito caminha um pouco, vai com o carro com direção hidráulica. Tudo automático. Hoje, até fazer compra, você não precisa nem sair de casa mais para caçar, né? Você caça pelo celular e chega. Então, o fato é que, sem sombra de dúvida, com essa facilidade, a tendência, sem sombra de dúvida, é guardar, é armazenar, esperando por esse período de escassez. Na verdade, é que esse período de escassez nunca chega, né?
Sabe que nas primeiras aulas de fisiologia do exercício que eu tive, a primeira história que contaram para a gente foi a questão do perfil genético em relação a guardadores e perdedores e gastadores de energia, né? E que, teoricamente, a gente tinha esses dois perfis e que, por conta das intempéries que a gente passava, como ser humano, isso foi sendo selecionado e hoje a gente é meio que o resultado muito mais de um guardador de energia do que de um gastador de energia.
Perfeito.
Tem alguma coisa na sua prática que confirma isso? Porque até agora você falou de comportamento. Vamos começar da outra parte? Vamos começar da genética, né?
Então, a genética é interessante, Paulo, porque eu falo que a ciência, se a gente parar para pensar, a gente vem cada vez mais descobrindo mecanismos, entendendo o porquê das coisas. Mas o melhor de tudo é que a gente entende o porquê, mas a terapêutica continua...
Poxa, a gente entendeu cada vez mais, né, os marcadores de anabolismo, né, o que, que gera a síntese proteica. A gente entende hoje muita coisa. Mas qual que é a terapêutica? A terapêutica não muda. Eu tenho que ir lá para a sala de musculação e exercitar o músculo para que ele consiga aumentar a resistência dele ou você gerar hipertrofia. Então, quando a gente fala de peso, por exemplo, a gente fala o perfil daquele... que são, é um genomorfismo que está associado ao ganho de peso corporal. Perfeito. Mas qual que é a terapêutica? Tem um trabalho muito interessante que pegou pacientes, né, que tinham, que eram portadores desse alelo para FPO e outros não, ou seja, tinha uma predisposição genética para ganhar peso. E aí pegaram os que tinham essa predisposição, os que não tinham essa predisposição e submeteram ao tratamento clássico de emagrecimento. Exercício físico é restrição de energia. O que é legal? Os dois grupos responderam da mesma forma. Ou seja, apesar de eu ter uma tendência genética para aquilo, eu digo que tendência não é obrigação genética, né? A gente tem uma predisposição, não é obrigatoriedade genética. Esses indivíduos, quando se submeteram ali ao treino e à restrição energética, tiveram, então... uma resposta significativa, tão quanto o grupo que não tinha esse perfil. Então é isso, a gente descobre mecanismos, sem sombra de dúvida, existe aí pessoas que têm esse perfil de armazenamento maior, vamos colocar assim. Claro que se ela começa a vacilar com exercício físico, com alimentação, ela vai ter uma sinalização que predispõe ela mais a isso. Mas se ela submeter a terapêutica, ela vai ter ali os seus resultados. Então, eu falo que é um conforto. Eu falo assim, poxa, então quer dizer que apesar de eu ter isso, eu posso ali fazer o meu dever de casa que a coisa vai acontecer. Eu não preciso ficar me justificando, eu não emagreço por conta disso ou daquilo. Né? Então, isso é importante, porque às vezes as pessoas justificam muitas vezes um insucesso num processo de emagrecimento por alguma intempérie fisiológica, genética e tal. E às vezes não é bem assim, né, Paulo?
Sabe, Marcelo, o que eu vejo é que o pessoal, além de fazer isso, eles elegem isso como se fosse vilão. Ah, mas por que eu? Porque eu tenho esse problema, que eu tenho essa facilidade para, ou essa dificuldade de... É que na minha vida, o problema é tal coisa que eu não consigo deixar...
Isso aí.
Cara, e é impressionante o que eu falo, se acalma. Se você parar só com isso, você vai ver que vai ter outro vilão depois. Essa característica de ir trocando vilão, né?
É.
Mas, deixa eu começar a fazer a pergunta para você aqui. Tem uma pergunta do Anderson, que é interessante, porque é uma coisa que é recorrente. A gente está em junho, né? Daqui a pouco isso daqui vai pegar a gente. E eu acho que é uma coisa da compreensão, que a gente precisa, uma das coisas que a gente mais precisa do nutricionista é dele dar o que é o amplo aspecto de tudo que a gente está fazendo, não é simplesmente, né, olha, você tem que comer isso assim, assim, assado. E ele pergunta, como manter dieta nas férias e se existe alguma forma para minimizar o impacto sobre os resultados?
Perfeito. O primeiro, vamos lá. Acho que o primeiro ponto, aí a gente entender, vou até usar um jargão teu, tá? Gordura, composição corporal, não tem calendário. Então esse é o primeiro ponto, a gente não sabe, o corpo não sabe se você está no seu período de trabalho ou se você está no período de férias.
Perfeito.
Então isso é o primeiro ponto. Então assim, você tem que ter um mínimo de compromisso em relação às férias, ao que você vai fazer. Então, o que acontece? Primeiro, exercício físico. É possível? É possível gerar um estímulo para o gasto calórico? Eu acho que esse é o primeiro ponto, sabe, Paulo? Se de tudo a parte nutricional você não consegue, num período de férias, você não consegue, o exercício, sim, você conseguir tentar dar um estímulo.
seja ali numa academia de um hotel, seja ali numa praia, seja um exercício cardiovascular, não importa. O importante é que você dê um estímulo mecânico no teu músculo esquelético. Não tem como. Em relação à parte nutricional, o grande problema das férias é a grande oferta, vamos lá, lipídica, a grande oferta de carboidratos refinados, e isso ocorre em grandes porções, em grandes volumes. Então você tem dois cenários aí complicadores, uma possível dificuldade de fazer o exercício físico, e ali, obviamente, a oferta que é muito grande. A sugestão, né, a sugestão que eu dou é sempre buscar consumir alimentos ricos em proteína num primeiro momento. Então, se você chega numa refeição, você buscar alimentos ricos em proteína, porque essa proteína, quando essa proteína ganha o trato gastrointestinal, né, quando ela chegar ali no estômago e intestino, vai haver uma comunicação com o seu cérebro. Então é importante a gente entender isso, que o cérebro responde às refeições com proteína, não é? E isso é por uma comunicação de um nervo chamado de nervo vago, que se comunica lá do intestino até o cérebro, dizendo assim, ó, olha, ok, você pode diminuir a sua busca pelo alimento. Então a proteína tem esse poder sacietogênico. Então a sugestão, busque primeiro boas fontes de proteína, se possível, fontes mais magras de proteína num primeiro momento. Segundo ponto, frutos, tá? Trabalhar com densidade nutricional. Então, você buscar frutos e vegetais. Vegetais até é mais difícil nas férias, mas frutos acaba sendo um pouco mais fácil você ter essa busca. Por quê? Você consegue fibras que vão te gerar plenitude gástrica, vão fazer bem para o teu intestino, para a chegada depois daquele alimento um pouco mais sujo, vamos colocar assim, porque ele vai chegar invariavelmente depois dessa proteína, depois dessas frutas, invariavelmente você vai buscar esses alimentos que tenham ali uma propriedade nutricional não tão interessante. Então eu faria isso, até uma coisa que eu faço na minha prática, eu busco... Se eu viajo, eu busco ali proteínas, eu busco frutos, e aí se der vontade de comer, eu já estou um pouco mais saciado, eu já estou com uma sinalização gastrointestinal mais amansada, e se você vai olhar, se você vai comer um bolo, se você vai comer um pão, alguma coisa assim, aquilo já chega no menor volume, você chega com menos apetência. E aí tem um detalhe, o fato de você consumir inicialmente proteínas e frutos, você está favorecendo o teu músculo esquelético, a manutenção desse músculo esquelético. Porque se a gente parar para pensar, você mantém o estímulo de sinalização de síntese por conta desse aporte proteico, mitiga os processos de perda que estariam inerentes à ausência do exercício tão frequente, e ali potencializaria, vamos colocar assim, a sua capacidade total antioxidante, que é importante para a manutenção do teu músculo esquelético. Então, eu daria essas sugestões no sentido de você amenizar o impacto nas férias. E aí, treino, aí você dá as dicas ali, o que, que o sujeito pode fazer, se ele não tem uma academia, quais são os estímulos que ele vai trabalhar com peso corporal. E aí, vamos pensar, que férias que são essas? Na minha época, lá, quando era garota, né, os pais saíam 20, 30 dias de férias. Ninguém mais faz isso, né, cara? Mas férias hoje é uma coisa muito pontual. Né, o sujeito faz ali uma semana, 10, então, e olha, 15 dias ali no auge, né?
Tá esbanjando, né?
Então, acho que é por aí, Paulo, acho que o caminho é esse, e o bom senso, né? Vai enfiar o pé na jaca, só não faça da jaca uma pantufa, é o que eu falo, assim, não faça da jaca uma pantufa, entendeu?
Cara, isso tem que virar camiseta, cara.
Não passa da jaca uma pantufa, entendeu? É isso, vai enfiar o pé na jaca, mas vai de leve, né?
Não, tem gente que corre com o pé na jaca, né? Não é que enfia o pé na jaca, enfia o pé e sai correndo pra jaca.
É isso aí.
Cara, que sensacional. Isso tem que ser uma camiseta. Ótimo,
botar, faz aí, não faça da jaca uma pantufa, vai, boa.
Maravilhoso. Acho que essa é a frase das lives nossas que vai ser essa semana. Bom,
boa.
O Edson Andrade, do YouTube, ele tem uma pergunta. Existe uma quantidade recomendada de carbo para ser ingerido nas refeições pré-treino para ter boa performance?
Boa. Legal. Vamos entrar aqui em alguns méritos aqui para a gente chegar nessa conclusão, tá? Eu vou pegar um estudo bem interessante, porque a gente tem que entender qual que é o cenário do sujeito, tá? É, pega um estudo, indivíduos que vieram... Vamos pegar uma situação como você aí, Paulo, só que você não está fazendo um cardio, a gente não vai entrar no mérito do cardio, se pudesse a gente entra também, mas o sujeito passou a noite em jejum, tá? No jejum noturno, o cara foi dormir, dormiu 6 a 8 horas, 6 a 8 horas ele está sem se alimentar. Esse período já gera, então, uma redução significativa dos estoques de glicogênio no fígado, glicogênio hepático. Então, lembrando que a gente tem esse estoque de carboidratos, que é o glicogênio, né, no músculo esquelético, e a gente tem isso também no fígado, né? E esse do fígado é importante, que ele é responsável por manter a nossa glicose sanguínea, enquanto do músculo é extremamente egoísta, ele só quer ficar lá no músculo e não doa essa glicose para o sangue, somente para aquele músculo. Muito bem. E aí os caras chegaram de manhã no laboratório e foram ser submetidos a um exercício resistido, um exercício de força, uma série de musculação clássica. E aí eles fizeram assim, tá, vamos colocar os sujeitos ali com 0 gramas de carboidrato, sem nada, vamos colocar os indivíduos com 15 gramas de carboidrato e com 30 gramas de carboidrato. E aí eles observaram que os indivíduos, nesse tipo de treinamento, não era um treinamento excessivamente exaustivo, mas era um treino clássico de musculação, um full body, né? Que a gente trabalha membros superiores e membros superiores. E aí os caras consumiram ali entre 15 e 30 gramas, os indivíduos que fizeram esse consumo, e aí eles foram bem categóricos, em torno de 15 gramas, a tolerância ao esforço no que diz respeito ao número máximo de repetições desses indivíduos foi maior no grupo que consumiu ali 15 gramas, que 30 gramas não fez diferença. Então, isso é um ponto. Eu diria para você o seguinte, faça pelo menos ali 15 a 30 gramas de carboidrato antes do seu treinamento. Mas, se a gente for pegar um cenário onde eu olho os exercícios de endurance, né, e aí a gente pode também levar isso nesse quesito para o pré-exercício, a gente tem dados que colocam ali pelo menos consumir 1 grama de carboidrato por quilograma de peso. Então, se o indivíduo, eu gosto sempre de trabalhar, Paulo, com peso magro, tá? Então, que é o peso de ossos, músculos e vísceras. Então, se o sujeito tem aqui 80 quilos de peso e 10% de gordura, nós estamos falando ali de 72 quilos de peso magro. Então, esse indivíduo vai consumir algo em torno de 70 gramas de carboidratos antes do treinamento. Então, você pode usar esse raciocínio, ou usar um raciocínio, se você está num momento de privação de energia, de uma dieta um pouco mais restrita, e precisa dar esse estímulo, tem que dar esse estímulo no músculo esquelético, pelo menos ali 15 a 30 gramas. Eu gosto muito da continha do 0,5 grama de carboidrato por quilograma de peso magro antes dos treinos resistidos, e dos treinos com um pouco mais de volume, 1 grama de carboidrato por quilograma de peso magro. Seria por aí.
Agora vamos para a pérola, porque a forma que você entrega esse carboidrato é diferente, né? Então, por exemplo, fruta, pães, amido, tipo arroz, porque o pessoal vê tudo isso. Eles veem gente que, por exemplo, come doce, eles veem gente que come fruta, eles veem gente que vem fisiculturista comendo, por exemplo, arroz branco. Teve uma época que a moda era comer arroz basmati, né? Arroz e realmente... Que é uma delícia, né? Eu adoro.
Tem dúvida.
Eu conheci isso em Dubai. Nossa, como eu gostei desse negócio.
É bom, né? Ele dá uma aglutinada, assim, ele é bem gostoso.
É bem gostoso.
Boa.
O que você costuma falar sobre a fonte? Que fonte? E por que você costuma ir para esse caminho?
Tá. Depende muito, basicamente, do momento que o indivíduo vai consumir energia e qual o momento daquele treinamento. A gente tem que pensar, então, se eu estou ali no momento de rápida necessidade desse carboidrato para entrar no treinamento, obviamente eu vou buscar, então, carboidratos que rapidamente sejam assimilados. Então, eu vou evitar carboidratos ricos em fibras, por exemplo. Então, eu posso usar, você deu um exemplo até do arroz, o arroz branco. O arroz branco, ele passou por um polimento, então você tem ali uma absorção, né, esvaziamento gastrointestinal para disponibilizar esses carboidratos de forma mais rápida. Assim como a gente vê muitos indivíduos comendo, às vezes até massa, por exemplo, justamente que é um produto que passou por um refinamento, você acaba entregando esses carboidratos de forma mais rápida. Ou mesmo partir para os suplementos, quando você usa, por exemplo, uma glicose, uma frutose, uma palatinose, que é uma frutose que se quebra de forma um pouco mais lenta, mas ainda assim ela é entregue muito rápido, isso também pode ser colocado. E as frutas? As frutas são interessantes? Paulo, as frutas são interessantes, mas qual é o time que eu tenho para isso? Porque se a gente parar para pensar, se eu pego, por exemplo, uma laranja, corto ela em 4 pedaços, tiro, mastigo o bagaço, é fantástico, mas a frutose, ela tem um passo metabólico do intestino para o fígado, do fígado para gerar a glicose. A partir da frutose, a gente vai ter essa absorção, depois fornecimento de energia. É um passo um pouquinho mais lento, mas ainda assim é uma boa opção. Mas entendam que eu vou ter um esvaziamento gástrico mais lento, eu vou ter uma metabolização para a glicose um pouco mais lenta. Então, dentro desse cenário, comparando com essas outras fontes, eu vou ter ali uma cinética, uma velocidade um pouco menor. Agora, o fato de ter a velocidade menor, Paulo, também não quer dizer que eu não possa usar. Porque a gente tem que entender qual é o cotidiano. Se eu estou colocando num cotidiano, tá, de um praticante de atividade física, perfeito, posso colocar, eu vou fornecer energia. É o momento que eu estou ofertando fibras, que é interessante para a dieta desse cara. É o momento que eu estou ofertando compostos bioativos daquela fruta, que é um ponto importante na dieta desse sujeito. E que o treinamento dele ainda não justifica, talvez, pelo tempo de treino, pela intensidade desse treino, um esvaziamento gástrico tão eficiente para responder daquela forma. Então, depende muito de quem está na minha frente. Se eu tenho um cara realmente que treina de forma muito intensa, um treino que ele está sempre buscando falha muscular, intervalos ali muito pontuais, né, o cara realmente vai treinar, e eu preciso ter uma oferta rápida de energia, sem sombra de dúvida, eu vou buscar esses carboidratos que a gente consegue ofertar energia de forma mais, uma cinética um pouco mais rápida, uma velocidade mais rápida.
Agora, falando da cinética lenta, aí é uma pergunta minha para você. Você costuma corrigir, assim, vou começar do começo. Eu não vejo em toda prescrição de nutricionista que chega no consultório, porque no consultório a gente cuida de pacientes de outros profissionais, mas eu não vejo, por exemplo, com frequência, a prescrição de líquido. Você chega a fazer um equilíbrio de líquido por fibra que você dá? Então, assim, se você prescreve mais fibra por fruta e alimentos, etc., você avisa o paciente, ó, preciso que você tome tanto de água por causa disso, daquilo, ou você acha que intuitivamente a pessoa consegue resolver?
Não consegue, porque eu falo que hoje em dia quando você contempla uma dieta para o paciente que está dentro da recomendação energética dele, você, paralelo a isso, contempla a quantidade de água que ele precisa consumir. E a variabilidade na quantidade de água que ele precisa consumir, entende-se, então, que aquilo é o suficiente para aquela dieta. O grande problema, Paulo, é que o paciente ele não segue a recomendação de ingestão de líquidos que você prescreve. Eu falo que, vamos lá, antigamente eu não prescrevia água, hoje eu prescrevo água, né? Eu digo que antigamente, lá mesmo, hoje a gente sabe da importância e tal, mas é que a gente está vendo cada vez mais as pessoas tendo talvez até aversão à água, preferindo até as bebidas mais flavorizadas do que necessariamente a água. E a gente tem que colocar recomendação, né? Prescrição de água, beba tanto de água, tarará, tarará, porque essa quantidade de água diz respeito à saúde do tecido adiposo. Eu estou focando só em composição corporal aqui, ok? Mas a fluidez de tecido adiposo, a músculo esquelético, a funcionamento gastrointestinal, porque quando você prescreve dieta, você está pensando naquela quantidade de fibra, naquela quantidade de proteína, de carboidrato, de lipídio e na quantidade de líquidos que você precisa para aquilo. A pessoa faz a dieta, nem sempre 100%, e esquece completamente da ingestão de líquidos. Então, hoje eu prescrevo, mas dentro daquilo usual, 35 a 50 ml de líquidos, de água, se possível, óbvio, sem bebida flavorizada, sem nada, por quilograma de peso. E durante sessões de treino, pelo menos 500 ml ali de água em uma sessão de treino. Então, se a pessoa faz isso, legal, ela está contemplando o líquido para a dieta dela. O problema é que as pessoas não fazem, não bebem água.
É, e se dá para a gente falar que quanto mais proteína, ou quanto mais fibra, ou quanto mais os dois na dieta, mais água a gente precisa? Dá para transformar isso em uma recomendação? Tipo, olha, fica atento.
Ô Paulo, então, é interessante isso que você colocou, porque a gente não tem um dado preciso para isso, tá? Mas o dado que eu posso dizer para você é o seguinte, dietas, quando a gente olha para a ureia, vamos pensar, tá? A ureia como um marcador dessa degradação de aminoácidos, que são ali os componentes das estruturas proteicas que nós consumimos ao longo do dia. Dietas acima de 2,3 gramas de proteína por quilograma de peso magro invariavelmente vão aumentar a sua concentração de ureia. Então a ureia, ela sobe por dois, tem vários cenários que essa ureia vai subir, eu não vou entrar no mérito de função renal, até porque não é o propósito. Mas a ureia, ela vai subir com uma dieta hiperproteica ou com uma hidratação insuficiente. Então, eu tenho que minimizar esse viés. Então, se esse indivíduo está hidratado, fazendo a recomendação de hidratação e essa ureia sobe, e você está fazendo uma dieta acima de 2,3 gramas de proteína por quilograma de peso, invariavelmente, nós estamos falando de composição corporal, nós vamos ter cenários que a dieta vai passar desse 2,3, essa ureia vai subir. Então, nesse sentido, eu olhando uma ureia subindo, eu vou olhar para a densidade da urina, eu vou querer uma densidade da urina abaixo de 1,020, e eu vou olhar para o perfil de hemoconcentração. E essa hemoconcentração vai me dizer se esse indivíduo está... eu vou olhar para o hematócrito, eu vou ver se esse indivíduo está hemoconcentrado ou se ele está hemodiluído. Então, olhei. Perfeito. A volemia dele está ok. A densidade da urina dele está ok. E a ureia subiu... Ela subiu porque, invariavelmente, você está consumindo uma quantidade de proteína aumentada. Então, o que a gente tem que ter em mente é que se eu faço um consumo proteico aumentado, sem sombra de dúvida, eu preciso me manter um estado de hidratação bem mais atento a essa recomendação de hidratação.
Ó, pessoal, isso é um aviso importante do professor para o seguinte... Inclusive, quando vocês vão fazer exame de sangue, por favor, é jejum de sólido, não é jejum de água, tá? Então, bebam água, mas ó, é água, não é suco, não é bebida adocicada, é água, água. Você vai fazer exame, por favor, beba água, senão vem ureia bagunçada, vem creatinina bagunçada, vem uma confusão no exame de vocês, que, pô, pra gente depois ler é complicado. Isso Vamos aí. Voltar para as perguntas do Instagram, Marcelo.
Bora lá.
Agora temos aqui. Michele Silveira, sobre misturar frutas e outros macros. Elas têm digestão intestinal, mas a fermentação junto piora tudo?
Não entendi, Paulo. Ela consome ela fruta?
Assim, ela come fruta, pelo que eu entendi. Ela come fruta com os alimentos e ela está perguntando se existe fermentação no intestino e isso piora a absorção de tudo. Eu não entendi aqui.
Tá. Eu não entendi muito bem a pergunta dela. Assim, o fato de consumir frutos com outros alimentos não implica em comprometimento de biodisponibilidade. Quando a gente fala de biodisponibilidade de nutrientes, isso se aplica muito mais a um cenário de suplementação do que necessariamente o alimento em si. Isso acaba sendo muito interessante. O alimento... A gente fala, né, o alimento é coisa de Deus mesmo, porque quando a gente fala de competição entre nutrientes, quando ele está em meio à matriz alimentar, a resposta é completamente diferente em relação à biodisponibilidade e competitividade entre esses nutrientes. Então, eu não vejo aqui problema algum em relação a ela ter o consumo regular de uma fruta em meio ali ao consumo de algum outro alimento. Eu não sei se ela está talvez tentando o efeito de arrasto de fibras, esse tipo de coisa assim. Não, pelo contrário. a fibra que você vai consumir, você vai modificar o pH intestinal, e essa modificação do pH intestinal é fundamental para a saúde intestinal e biodisponibilidade de nutrientes. Então, eu vejo, sim, com muito bons olhos, em determinados momentos, dentro do teu contexto nutricional, você consumir a fruta. Agora, daí se você tem uma intolerância, uma sensibilidade a um tipo de fruta ou outro, ou se você tem um quadro que algumas pessoas apresentam com uma possível intolerância à frutose, aí é um caso muito pontual e teria que se analisar. Mas a colega que postou, se ela tem esse hábito, não tem problema. Agora, se ela faz isso, tem um desconforto gastrointestinal significativo, aí eu sugiro fazer uma pesquisa intestinal para entender o porquê que ela tem, se ela tem até mesmo um quadro de intolerância à frutose, talvez, em relação a esse volume de frutos que ela consome, enfim, mas é muito pontual isso, tá, Paulo? Bem pontual.
Vamos melhorar a pergunta dela, porque, assim, isso é uma das coisas que a gente costuma fazer nas lives de manhã, que é dar um...
Dar uma maquiada, uma refinada.
Exato, porque você sabe que muita coisa esconde isso, muita gente, aliás, essa pergunta esconde muita coisa. Por exemplo, tem gente que pergunta aqui se pode misturar proteínas na refeição. Tem gente que pergunta se pode misturar carboidratos na refeição. Ah, posso usar 2, 3 carboidratos de forma diferente, né? Porque, principalmente o pessoal que faz dieta alimento por alimento e que, às vezes, tem lá a opção de fazer um equivalente, eles falam assim, ah, mas será que eu posso comer, sei lá, arroz, tirar um pouquinho do arroz e colocar um pouquinho de batata branca? Então, o pessoal tem dúvida nessa questão de mistura de matrizes proteicas, matrizes de carboidratos e matrizes de gordura, né? De onde vem essa gordura? E, principalmente, gorduras, fala assim, pô, mas será que se eu coloco um pouco mais de gordura vegetal, eu diminuo o problema da gordura animal, né? Acho que vale a pena a gente dar uma repassadinha nisso, Marcelo, porque eu acho que a pergunta dela vai mais ou menos por aí. É tanta gente falando que não pode misturar, ou que pode misturar, e que fica uma discussão de opinião e não uma discussão de fato, né?
Ô Paulo, eu acho que quando a gente fala de nutrição, existe muito excessos de informação, muitas vezes, que não necessariamente replicam uma mudança na terapêutica, né? Eu falo assim, é mais ou menos o seguinte, o sujeito, ele quer tomar um ômega 3, tá? E ele fala assim, cara, eu vou tomar o melhor ômega 3, é o ômega 3 que ele tem uma certificação internacional de biodisponibilidade, de pureza, parará, de concentração, de estabilidade, mas ele continua dormindo mal, ele fuma, ele bebe, treina sem regularidade, come um monte de porcaria, mas o ômega 3 dele, ele tem uma certificação e tal. Então, a gente tem que parar, às vezes, com esses... né? Preciosismo, era essa palavra que estava puxando aqui, é isso aí, com esse preciosismo que, muitas vezes, acaba, ao invés de tentar facilitar a vida da pessoa... É um preciosismo que não muda a terapêutica. Não muda a terapêutica. Então, por exemplo, eu não quero ser minimalista, mas o que é soberano num primeiro momento, quando a gente fala de emagrecimento, é a lei da termodinâmica. Existem variáveis sobre a lei da termodinâmica. Pessoal, a lei da termodinâmica, aqui eu tenho certeza que o Paulo já falou em algum momento, é aquela, o que entra e o que sai, tá? Então, é calorias que entram, calorias que saem. Ou seja, eu preciso entender qual é o meu gasto energético diário e o quanto que eu consumo de energia. Essa lei, ela é soberana. Existem pontos que a gente trabalha sobre essa soberania. Então, isso é o macro, isso é o grande, isso é o que determina. Então, a partir disso, eu respeitando isso, eu vou ter resultados. Isso é o primeiro ponto. O que a gente vai fazer são estratégias para otimizar a composição corporal. Agora, nesse cenário, se o indivíduo colocou 200 gramas de arroz branco, beleza. Ah, mas eu quero comer desses 200 gramas de arroz branco, eu quero transformar isso parte em feijão e parte em batata inglesa. Tá perfeito. Não tem problema. Não tem problema. A gente tem que entender que tudo nós trabalhamos com estimativa. Então, eu tenho uma estimativa daquela ingestão de energia para o arroz branco, assim como para o feijão, assim como para a batata branca. Então, essa variabilidade ela já está contemplada quando você fala assim, ok, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar 80 de arroz, 60 de feijão e o restante em batata inglesa. Não estou falando que é essa proporção. A gente faz o cálculo e está tudo certo. Não tem problema. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa sempre pensar. Se eu estou pensando, claro, se eu estou olhando para o indivíduo que eu preciso dar um pouquinho mais de saciedade nesse indivíduo, porque ele está numa restrição energética mais significativa, poxa, eu não vou querer que ele trabalhe com alimentos que não tem uma carga de fibra tão significativa. Eu falo assim, poxa, vamos fazer o seguinte, então essa batata inglesa, que é ótimo, será que a gente não pode buscar um alimento que tem um pouquinho mais de fibra? Ou vamos fazer o seguinte, você vai usar ela, mas vá junto com ela com uma boa salada de folhosos para que a gente tenha ali uma fibra, para que a gente retarde esvaziamento gástrico desse alimento, que gera um perfil de saciedade maior. E aí tem um ponto interessante, Paulo, tem um trabalho, a gente está falando às vezes de fibra, me veio aqui a cabeça, olha só para você ver, até a questão da associação com a proteína. Os caras fizeram um trabalho, pegaram 350 gramas de purê de batata e avaliaram a resposta glicêmica desse purê de batata. E aí, no mesmo estudo, pegaram ali os 350 gramas de purê de batata e deram 110 gramas de filé de peito de frango. A resposta glicêmica, ou seja, a forma com que essa glicose dessa batata entra no sangue, foi completamente diferente, com a mesma quantidade. Então, por exemplo, a própria proteína, veja que legal, quando você casa o carboidrato com a proteína, você retarda o esvaziamento gástrico e absorção intestinal desse carboidrato. Então, a refeição mista, ela tem uma ciência fantástica, a refeição mista, né? Porque eu tenho ali uma simbiose de alimentos que vão, sim, me contemplar mais saciedade, porque vão retardar o esvaziamento gástrico e, consequentemente, né, me garante evitar ali, muitas vezes, buscar alimentos de grande densidade calórica e de pouca densidade nutricional.
Acho legal lembrar o pessoal, né, que a refeição ela tem um índice glicêmico, né? Não é que eu tenho esse alimento, eu tenho aquele, eles vão se comportar diferente dentro do nosso trato gastrointestinal. Uma vez você fez uma refeição, nesse caso, né, o frango e o purê, você mudou o índice glicêmico das coisas. Assim como se você colocasse um fio de óleo, né, ou como você falou, colocar uma vegetal folhoso junto, né. Mas sabe que eu acho que uma coisa mais importante dessa resposta, se você toca num ponto que, para mim, é crucial no dia a dia do meu trabalho, que é o ambiente anabólico, o ambiente catabólico. E o que as pessoas, elas imaginam é o seguinte: já que eu fumo, eu tomo ômega 3. Ou, já que eu durmo mal, eu prefiro comer alimentos, sei lá, de baixíssimo índice glicêmico. E, na verdade, é o bom que compensa o ruim, não o ruim que compensa o bom, né? Então, quando você toma ômega 3, mas fuma, você destrói a função do ômega 3. Quando você tem uma refeição, que é uma refeição equilibrada, mas dorme mal, você destrói aquela função. E que muitas vezes as pessoas não entendem o que é a questão desse ambiente anabólico, ou seja, né, tudo que você faz no intuito de você melhorar a sua composição corporal, que não é necessariamente você crescer, mas é você desenvolver. E aí fica o que, que é a pergunta, né? Que a natureza, por exemplo, um atleta de fitness profissional, normalmente é um cara que ele tem um salário, né, porque ele é profissional, ele tem um salário para manter-se no ambiente anabólico ideal, né? Ou seja, ele tem um salário para não precisar passar por estresse, para poder ter horas de sono que sejam suficientes, para poder treinar no melhor momento para ele do dia, e claro, para investir numa alimentação que seja uma alimentação, né, coerente com aquilo que é o objetivo dele físico, porque aí é outro estilo de alimentação, né? Aí não é só comer o que você gosta na quantidade que você pode, é comer o que você precisa na quantidade que você deve, né?
Exatamente. Você colocou bem assim, a história do cenário anabólico e catabólico. Às vezes o sujeito, ele, vamos lá, tá? Ele fez o treino dele de forma adequada, ele fez a refeição para favorecer a síntese proteica de forma adequada, então ele fez um cenário anabólico. Mas ao longo do dia dele todo, ele tem um cenário que é altamente depõe contra esse anabolismo. Então é um sujeito que, nem você falou, que vai ter um sono inadequado, é um sujeito que às vezes o resto do dia não faz a devida ingestão energética proteica que ele precisa, ou isso, o indivíduo que tem o hábito de ser um etilista contumaz todos os dias. Então assim, ele gerou uma sinalização anabólica, mas as outras sinalizações que ele gerou ao longo do dia vão depor contra esse anabolismo. Então, e eu acho que é nisso, Paulo, que as pessoas estão se perdendo. Eu vejo que, às vezes, as pessoas dentro de 24 horas conseguem construir, às vezes, um hábito que é interessante, que é saudável, que é bacana, e ao longo do restante do dia e da semana e dos meses, não constrói hábitos que necessariamente favoreçam aquele momento anabólico. Então, na balança, você vai ter situações que vão depor muito mais contra a sua composição da sua composição corporal do que a favor. E aí é interessante, Paulo, essa história, a gente falando, puxando até um pouco no início da nossa live, uma das coisas que eu mais escuto quando chega no consultório, a pessoa fala assim, cara, eu acho que meu metabolismo é lento, tá? Meu metabolismo é lento, né? Você vai escutar isso absurdamente. Ah, minha tireoide, né? E aí a gente olha ali nos dados, tireoide, a variação do gasto energético não necessariamente impacta no ganho de peso que a pessoa está tendo, mas tudo bem, é uma variação muito pequena. E aí eu boto a pessoa na calorimetria, tá? Eu boto ela lá para fazer aquele consumo de oxigênio. Só lembrando, então, para cada litro de oxigênio que nós consumimos, isso equivale a 5 calorias. Ou seja, é uma medida direta, não é uma medida estimada, não é uma fórmula estimativa. Eu estou consumindo quanto que você consome em litros de oxigênio para transformar isso em calorias. E aí eu venho com aquele, lá já venho, né, pego o resultado, a pessoa está acima do peso, e aí você mostra para ela, fala assim, olha, o teu metabolismo não é lento. Você vê a frustração, na verdade, né, no rosto da pessoa, porque ela tinha que estar feliz, falou, pô, que legal, meu metabolismo não é lento. Mas, na verdade, você tirou aquela culpa que ela carregava em cima do metabolismo, falou, putz, agora eu não tenho mais o que justificar. Pô, meu metabolismo é lento. Falei, não, seu metabolismo não é lento. Você gasta energia para uma pessoa compatível com uma pessoa com a sua composição corporal. E aí outro dado interessante, né, Paulo, que tem um trabalho legal, uma revisão, um estudo que contempla várias pesquisas mostrando que, em média, as pessoas elas omitem a uma subestimação, né, do volume energético que elas consomem no dia, algo em 30%. Ou seja, daquilo que ela te relata na consulta, invariavelmente ela está consumindo 30, 40% a mais do que aquilo que ela está relatando. E é interessante porque, às vezes, os 30% é o que nós criamos de restrição calórica na dieta para essa pessoa perder. Por isso que, no final das contas, essa variabilidade de 30% é justamente o ponto onde a pessoa não perde peso, continua ali. E aí começa a vir as justificativas. Ah, é porque eu como tal coisa, é porque eu misturo tal coisa em tal horário, é porque meu metabolismo é lento. E começa a vir, enfim, as
desculpas. Bom, Marcelo, eu vou para mais uma pergunta aqui para a gente já... Nós estamos aqui trocando ideia, já foi quase uma hora aqui, meu.
Bora,
mas
bora.
Olha só a quantidade de pergunta que tem.
Boa, vamos destrinchar isso aí, vamos ver se a gente consegue destrinchar até o final da semana.
Não, a gente tem até o final da semana para fazer isso. Aí o que eu vou fazer também, aquilo que a gente não conseguiu responder hoje, eu vou te mandar algumas, e aí você faz um stories respondendo uma pergunta, tipo, coloca uma live lá no seu stories, que aí eu reposto daqui, aí o pessoal vê que a gente tem respondido. Mas isso daí, depois a gente combina, é tranquilo. Agora, olha, vamos lá para uma interessante aqui. Zaira Gasbarro, mínimo de calorias e proteína que eu posso comer em uma dieta de cutting em média. Ou seja, provavelmente ela deve estar falando uma dieta de restrição calórica, né? Porque ela está querendo emagrecer esteticamente, né?
Tá.
Então deve ser o mínimo de caloria que ela pode consumir. Tem isso, Marcelo?
A gente pode dizer que sim. É claro que, primeiro ponto aqui, só para as pessoas entenderem, porque senão eu também vou estar resumindo tudo nesse mínimo de calorias, tá? Mas o importante é a gente entender que, para a gente ter um cenário, uma resposta de uma composição corporal significativa, eu preciso avaliar o gasto dessa pessoa, entender o cenário de massa muscular que ela tem, porque eu consigo entender o cenário de gasto que ela tem, qual é o estímulo que ela dá, qual é o volume de treinamento que ela tem, para justamente a gente conceber uma dieta que fique com uma restrição calórica adequada para perder a gordura e mitigar os processos de perda de massa muscular que podem acontecer numa restrição calórica um pouco mais apertada, um pouco mais exigente. Então, isso é a maneira certa. Agora, quando a gente fala de mínimo de calorias, a gente tem aquela recomendação clássica que é digamos assim, o piso da ingestão energética de 1.200 calorias, mas eu gosto muito de citar um trabalho que foi publicado, acho que em 1992, se eu não me engano, até o trabalho não é novo, que ele mostra o seguinte: dietas com menos de 25 calorias por quilograma de peso magro vão reduzir o hormônio tireoidiano T3 livre. E dietas abaixo de 20 calorias por quilograma de peso magro vão aumentar o T3 reverso, ou seja, eu falo que é o hormônio antagônico ao que é o hormônio biologicamente ativo, que é o T3 livre, que responde por esse incremento do nosso metabolismo. Então eu diria que uma dieta que não se faça com menos de 25 calorias por quilograma de peso magro, para que você não tenha uma repercussão abrupta no teu eixo hipotalâmico, hipofisiário, tireoidiano, ou seja, os seus hormônios tireoidianos. Dentro dessas 25 calorias, se a gente parar para pensar, botar na ponta do lápis, a maioria das pessoas vai conseguir consumir uma dieta com 2 gramas de carboidrato por quilograma de peso, 2 gramas de proteína por quilograma de peso e 0,8 a 1 grama de lipídio por quilograma, todos eles por peso magro. Então, para a colega que perguntou, eu falaria assim: olha, uma dieta com 25 calorias por quilograma de peso magro, você tendo um bom treino, né, um treino resistido, usual, né, periodizado, você consegue ter bons resultados na composição corporal. Se você vai perder massa magra ou não, por isso que eu falo, preciso entender qual é o cenário que, de gasto, de volume, de, né, que essa, de treinamento que ela tá inserida. Mas seria mais ou menos aí. Eu não faria uma dieta com menos de 25 calorias por quilograma de peso magro.
É muito legal você falar isso, porque, por exemplo, para a gente, do lado da parte patológica, né, as dietas com menos de 20 quilocalorias por quilo de peso corporal são dietas que fazem a gente entrar para o REDS.
Isso aí.
E, para vocês entenderem, né, acho que vocês já ouviram a gente falar disso daqui, né, o Relative Energy Deficiency, que é uma forma alimentar que muitos atletas experientes, o REDS é de gente experiente, tá? Eles acabam entrando porque eles vão diminuindo cada vez mais o que é o consumo calórico deles. E ele começa a ter uma série de problemas metabólicos, hormonais, em consequência dessa diminuição calórica, tá? Para a gente, pessoal, o que é importante que vocês entendam que existe uma quantidade, né, de energia mínima ou crítica que o seu corpo ele começa a dar sinal de que ele vai enfrentar um desempenho muito menor. Então a conta que você tem que fazer é o seguinte, tá? Se você está na sua casa fazendo as coisas do seu jeito, né, a quantidade de caloria que você está dando está interferindo naquilo que é a realização e recuperação do exercício? Você não está conseguindo treinar como você estava? Você está perdendo o ânimo de treinar? Você não está conseguindo levantar de manhã cedo bem? Você não está conseguindo manter o seu treino na mesma toada de intensidade o treino inteiro? Você está tendo que terminar antes? Está tendo que baixar o peso? Está tendo que diminuir a repetição? Está tendo que aumentar demais o intervalo? Não está recuperando de um dia para o outro da forma que você recuperava? Para pensar na alimentação. Não é alteração de hormônio, você não precisa de testosterona, você não precisa, sei lá, de recursos mágicos aí, ou então de coisas simples, né, que fazem com que você imediatamente consiga ganhar isso. Mas, na verdade, são coisas crônicas, onde a alimentação, minha opinião, é a mais importante dela. Porque ganhar músculo é crônico, não é agudo. A gente não ganha músculo assim em uma semana. A gente demora 3 meses para conseguir medir uma quantidade de ganho de músculo eficiente. Então, você tem que pensar, de tudo que é crônico é mais importante. Nutrição é crônico. É aí que a coisa ajusta, né?
Isso aí, Paulo, é a mais pura verdade. Assim, quando a gente fala de composição corporal, diz respeito, quando eu falo de composição corporal, é sempre esse equilíbrio entre tecido adiposo e massa muscular. E essas restrições severas vão impactar de tal forma que a gente ativa o nosso mecanismo de sobrevivência. E aí, quando você pensa na ativação do mecanismo de sobrevivência, o que o corpo vai garantir é a vida. As respostas anabólicas, elas ficam em segundo plano. E é interessante que isso é tão verdade que essas restrições severas, elas impactam no eixo reprodutivo. Então, no eixo reprodutivo da mulher, a fertilidade, no eixo reprodutivo do homem, a própria concentração da testosterona. Não vou entrar nesse mérito agora, mas o que a gente está entendendo de uma perspectiva de vida? É que quando eu ativo mecanismos de sobrevivência, não estou apto para a concepção da vida, para um novo decrescimento, para uma resposta anabólica. Não que não possa ocorrer, mas por isso que a gente entende restrição calórica, as mulheres entrando em amenorreia hipotalâmica funcional, ou seja, param de menstruar, os homens tendem a ter uma queda abrupta da testosterona. Então, eu falo que isso, no final das contas, depõe contra a sua composição corporal. E quando a gente fala da nutrição, aqui só para a gente fazer o desfecho, o que é a nutrição esportiva? Eu sei, num ponto conceitual, é ofertar uma carga de nutrientes que, por sua vez, vão alterar alguma variável de treinamento. E quando a gente fala da variável de treinamento associada à nutrição esportiva, não é número de séries, não é número de repetições, não é intervalo de descanso, é prescrição do educador físico, é a tolerância ao esforço, ou seja, as repetições máximas. Então, a nutrição esportiva, ela atua na tua tolerância ao esforço. Se a tua tolerância ao esforço ela está inadequada por conta de uma conduta nutricional, há de se rever, salvo momentos pontuais onde a leitura é: não vamos ter agora momentos de treinos que vá buscar esse aumento da tolerância ao esforço por conta do cenário que você está envolvido, de uma restrição, de um período competitivo, pontual, enfim, né? Quando a gente fala do culturismo, por exemplo. Mas é isso que a gente precisa entender. A minha dieta está aumentando a minha tolerância ao esforço? Comecem a pensar quando a gente está pensando nessa construção de massa muscular e por aí vai.
Marcelo, posso contar com você essa semana então? Porque tem muita pergunta, amigão.
Bora lá, essa semana eu tô aí. Vamos firme, amanhã às 7 horas estamos de novo aí para bater esse papo, sem problema.
Então, galera, ó, o professor Marcelo Carvalho vai estar com a gente essa semana, né? Vai ser a semana da nutrição. Aproveitem para colocar as perguntas de nutrição que vocês têm mais curiosidade. Eu logo mais vou colocar um stories no Instagram sobre perguntas que vocês queiram fazer sobre isso. A gente vai selecionar as de nutrição, pelo menos essa semana, para tentar, né, melhorar um pouquinho esse assunto que a gente fica pegando jogado todo dia aqui no BNTC, né, para cá, para lá, para cá, para lá, mas vamos concentrar essa semana para tentar trazer para vocês um raciocínio melhor, porque a ideia é que vocês tenham, né, um raciocínio melhor das coisas. Bruninha Leitão está deixando no YouTube o endereço do professor Marcelo Carvalho. Se vocês quiserem deixar a pergunta direto para ele no Instagram dele, está no YouTube, no Instagram dele. É só clicar lá, deixa a pergunta e a gente amanhã, 7 a.m., né? Amanhã, depois, então, essa semana é com nutrição. A gente se vê amanhã às 7, então, Marcelão.
Fechou. Bom que teu cardio tá, como diz, teu cardio tá em dia, isso aí. Bom, mais um dia de cardio, boa.
Graças a Deus, um beijão, Marcelo.
Valeu, você também. Pessoal, bom dia, boa semana para nós. Tchau, tchau.
Até mais.
Até mais.
É, estamos aqui com 54 minutos de cardio já.
É, tá bem. Tá bom. Valeu, Paulo, obrigadão, cara. Valeu, a gente, Marcelo, vai se falando então durante a semana. Tchau, tchau.
A gente se vê amanhã. Até mais, meu.
Até mais.
Vamos que vamos. Olha só. Bom, pessoal, isso é o que eu tenho para trazer para vocês, pessoas que são pessoas eminentes na área, para conversar com vocês e resolver o que são as dúvidas que vocês têm, porque é o caminho, né? Essa semana, então, a gente vai ter dúvidas respondidas pelo professor Marcelo Carvalho, Semana da Nutrição aqui no BNTC. Aproveita para mandar suas dúvidas, para a gente poder tentar selecionar aquelas que são mais prevalentes e aí trabalhar disso daí. Legal? Eu preciso ir treinar, eu já inverti de novo, agora vou treinar depois do cardio. Né? Um beijo para você, fiquem bem, a gente se vê amanhã, 7 a.m. Fica de olho no meu stories e no stories do professor Marcelo, porque aí a gente vai selecionando as perguntas que a gente vai responder. Combinado? Beijo pra vocês, fiquem bem. A gente se vê tomorrow. Até. Ai, ai. Aquela dor na bunda básica de quem ficou sentadão na cadeirinha da bicicleta.